O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Podemos sentar um instantinho, irmãos? Irmãos queridos, hoje a primeiríssima palavra da Bíblia que nós escutamos na missa, a primeira de todas, do livro do profeta Baruque, foi a palavra coragem. Hoje, a primeira coisa que o Espírito Santo gostaria de dizer para cada um de nós, para sacudir o nosso coração do medo, do desânimo, do cansaço, da vontade de desistir, a primeira palavra que ele disse para a gente foi coragem. Não desista, não desanime, não entregue os pontos. Tenha fé, confie em Deus, Ele vai ser a sua força, Ele vai ser o seu ânimo, coragem. O profeta Baruque disse essas palavras ao povo de Israel num momento muito difícil, talvez parecido com o momento que alguns de nós estamos vivendo. O povo de Israel estava diante da sua terra, da sua cidade de Jerusalém, tudo transformado em ruínas. O povo tinha sido levado, exilado, para longe da sua terra, e agora eles tinham tido a chance de voltar, mas voltando, encontraram tudo aos pedaços. As muralhas de Jerusalém estavam derrubadas, as casas onde eles tinham morado tinham sido queimadas. O templo, o santuário onde eles buscavam a Deus, estava destruído no chão. E diante disso tudo, o que o Espírito Santo diz para eles é coragem. Chegou a hora de reconstruir. Irmãos, tem momentos na nossa vida em que a gente passa por dias assim. A gente olha para frente, a gente olha para os lados, a gente olha para dentro e parece que está tudo desmoronando. Parece que está tudo em ruínas. A casa da gente, o nosso coração, as nossas forças, tudo foi para o beleléu. Só que nessa hora, quando a gente está olhando para tudo em ruínas, o que o Senhor diz para a gente não é, que pena. O que o Senhor diz para a gente não é, ih, tem jeito não. O que Ele diz para a gente é, coragem, chegou a hora de reconstruir. Quem sabe hoje Ele está dizendo isso para você. Chegou a hora de reconstruir. Reconstruir dentro é o mais importante. Uma pessoa aqui dentro, refeita com Deus, ela consegue virar as outras coisas todas do avesso. Ou melhor, desvirar. Reconstruir dentro. Reconstruir ao redor, quem sabe a casa da gente. É tempo de levantar as ruínas que estavam todas no chão. Mas o Senhor diz para o povo de Israel, e quem sabe Ele hoje está dizendo isso para a gente. Esse sofrimento todo, essa provação toda, ela está pesando tanto, ela está sendo tão difícil de ser mudada, porque vocês se esqueceram de mim e foram para longe de mim. Então o Senhor disse ao povo de Israel, e eu acho que hoje Ele trouxe você aqui para dizer isso para você e para dizer para mim, assim como você se desviou e se esqueceu do Senhor, busque a Ele com 10 vezes mais intensidade. Irmãos, às vezes, quando a gente está tentando refazer a vida da gente, a gente coloca os pés pelas mãos, e aí a gente acha que tem que dar conta de tudo sozinho, e a gente até esquece que tem um pai que é craque em reconstruir ruínas. A gente esquece que tem um pai sem o qual a gente não dá conta não. Aí a gente tenta fazer tudo do jeito da gente, e às vezes o negócio fica até pior. A gente está vendo a casa da gente desmoronando, um casamento todo cheio de rachaduras, e aí a gente esquece que tem um pai que cuida da gente, e a gente pensa, quer saber? Ah, não adianta mesmo não. Vou, olha, coisa de carioca, né? Vou chutar o pau da barraca, e ó, já me disseram tanto que eu tenho que ser feliz, aí você começa a catar migalha de felicidade fora de casa, porque o casamento não está legal, aí acaba se metendo numa enrascada com uma pessoa que não tem nada a ver. Olha, às vezes, quando a gente está vendo o edifício da nossa vida se arruinando, a gente corre o risco de esquecer de Deus, querer dar conta das coisas do jeito da gente, e aí a coisa se embola ainda mais, se enrosca ainda mais. Ah, eu estou passando por um aperto na minha vida profissional, estou desempregado, preciso de grana, e me disseram que se eu fizer um negócio aí, e procurar um lugar aí para fazer uns negócios, eu vou, vai chover grana na minha cabeça. Aí o cara sai da igreja, esquece que tem um pai para procurar, e vai procurar prosperidade em outro canto, aí se enrosca com um monte de coisa. Hoje o Senhor está dizendo para a gente, se você se perdeu de mim, volta para mim com 10 vezes mais intensidade. Irmãos, a nossa vida tem um segredo muito importante, que serve tanto para a nossa vida natural, física, quanto para a nossa vida espiritual. A gente é movido pela nossa sede. Se você tem sede ou tem fome, você corre atrás de alimento, não é assim? Se você estiver aqui na igreja agora e não deu tempo de tomar café antes de vir, e não se alimentou legal, você deve estar com fome ou deve estar com vontade de tomar um cafezinho. Eu estou aqui falando e eu tenho certeza que você não está nem dando bola, porque a cabeça está no estômago. Enquanto a gente tem fome, enquanto a gente tem sede, não adianta darem para a gente outra coisa. O que a gente quer, o que a gente pensa, é na comida. Ou então no cafezinho. Você nem estava lembrando disso, né? Ou então o cafezinho. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você tem sede de Deus, se você tem fome de Deus, você vai buscá-lo. E você vai acabar encontrando Ele em tudo na sua vida. Se você tem 10 vezes mais intensidade em buscar a Deus hoje, do que você já teve intensidade em tentar viver a vida do seu jeito, você vai encontrar o Senhor. Ele vai se deixar encontrar por você. Se você não tem sede, não tem fome de Deus, você se acomoda. E sabem de uma coisa? A gente se acomoda até no que não presta. A gente pode se acomodar em viver no meio de ruínas. Tem gente que se acostumou em viver no meio das ruínas. Até fisicamente. Ah, me acostumei, minha vida em família é uma bagunça, minha vida é uma bagunça. Então, até a casa dessa pessoa, se você for lá, está uma bagunça. Tudo desarrumado, tudo, porque é assim mesmo. Me acostumei a viver no meio das ruínas. Seja uma pessoa com fome e sede de Deus. Busque a Deus, porque nessa busca Ele vai dando forças para você. E nessa busca de Deus, você vai se tornando uma pessoa ousada, capaz de ver mais longe. E você vai encontrar em Deus sustento e coragem para viver as lutas do seu dia a dia. Busque o Senhor intensamente. Ah, eu já estou fazendo isso, eu vou à missa no primeiro sábado do mês. Oi? Você está buscando o Senhor intensamente uma vez por mês? Ih, rapaz, você não sabe o que é intensidade. Intensidade é o que esse pessoal que está indo no Rock in Rio tem. Que saem de casa 11 horas da manhã, pegam um trânsito dos infernos, Deus me perdoe, né? Ficam em pé, no meio do nada, até as 4 horas da manhã do dia seguinte, e voltam na outra noite. E se duvidar, ainda vão trabalhar na segunda-feira. Isso é intensidade. Só que a gente, às vezes, é tão intenso para o que não vai servir de nada para a nossa vida, e a gente é frio com Deus. Vocês já viram isso? Uma vez no mês está bom, né? Senão também é demais, né? Você acha demais? Irmãos, a gente está com tanta coisa oprimindo o coração da gente, Deus nunca vai ser demais, nunca. Busque a Deus intensamente, reza, vai abrir a sua Bíblia. Mas eu não entendo, você não entende se você mantiver ela fechada. Abre a sua Bíblia no Novo Testamento, você pode não entender 3 frases, você vai entender outras 3. E essas 3 que você entender vão te fazer bem. Venha à missa. Se junte com gente de fé, porque também tem essa, né? Às vezes a gente se junta com gente que puxa a gente para baixo, se junte com gente que puxa você para cima, gente que acredita, gente que leva você para Deus. Seja intenso em buscar o Senhor, e você vai ver que só de buscar, isso já vai fazer bem para você. Só de buscar, você já vai sentir essa sede de Deus aqui dentro, e ela vai trazer para você vigor, fortaleza, coragem, que é o que a gente tanto precisa. Busque o Senhor e Ele vai se deixar encontrar. Ele vai ser a fortaleza que você não tem sozinho. Ele vai ser o confidente que você precisa para dividir as suas coisas. Um dia desses eu fui conversar com uma pessoa para pedir oração, vê se pode. Uma pessoa de Deus, mas eu fui colocar para ela uma situação que eu acho que ela não tinha como entender a situação. Um desafio de fé, que só tem um jeito, que é andar para frente. Aí eu fui pedir para ela orar. Aí tá bom. Aí depois ela me veio com uma palavra, que era a única que ela não podia me dar, que era anda para trás. E aí eu pensei assim no meu coração, tá vendo? Lições que se aprendem. Quando Deus coloca aqui no coração da gente um desafio de fé, tem coisas que a gente não divide com mais ninguém. A gente fala só com Ele. No momento certo, a gente fala com o outro. Porque o conselheiro admirável, que a Bíblia chama assim, é o Senhor. Outras pessoas, às vezes, não vão nem entender o que Deus está fazendo aqui dentro. Aí você fala com a pessoa e ela te puxa para baixo. Você precisa de um conselheiro na sua vida? Você precisa de alguém que te dê palavras para te sustentar? Busca o Senhor intensamente. Ele vai ser o teu conselheiro, Ele vai ser o teu confidente, Ele nunca vai te puxar para baixo. Ele vai te fazer ir para frente, na direção daquilo que Ele tem para a sua vida. Mas busca o Senhor intensamente. Ele vai ser a fortaleza que você sozinho não tem. Ele vai ser o amigo com quem você vai poder partilhar todas as suas coisas. Ele vai ser a esperança que você precisa para não se entregar para o desânimo. Irmãos, nosso Deus é um Deus que se importa tanto com a gente. É um Deus que quer tanto a gente junto dEle. A gente não pode se perder de um Deus assim. A gente não pode se esquecer de um Pai assim. Hoje, o Senhor Jesus disse no finalzinho do Evangelho que a gente ouviu, muita gente gostaria de saber o que você sabe, mas não aprendeu. Muita gente gostaria de ouvir o que você está ouvindo, mas nunca ninguém contou para eles. A gente aqui na paróquia tem um trabalho de evangelização no Degase. Alguém aqui sabe o que é o Degase? Degase, eu vou dizer em palavras que todo mundo entende. É um sistema prisional para menores de idade. Então, quem ainda não fez 18 anos e já cometeu crime, fica no Degase. E a gente tem, a gente tenta estar lá, né? Sabe aquela turma toda que a gente diz assim, tudo semente do mal, tem mais é que morrer mesmo, a gente está lá. E essa semana eu estive lá para conversar com alguns deles, porque hoje de tarde, 12 deles vão fazer primeira comunhão. E aí eu fui lá para confessar, para conversar com alguns. Irmãos, vocês acham que tem problema? Achem não. E uma coisa me chama a atenção desses garotos. São moleques de 17, 16, 18 anos. E eu não consigo acreditar que Deus deu vida para esses caras, para eles não serem nada, para eles serem problema para o mundo. Eu acho que quando Deus deu vida para eles, Deus olhou para um e pensou assim, esse aí vai ser médico, vai curar muita gente. Esse aí vai ser dentista, vai fazer muita gente rir bonito. Esse daí vai ser professor, vai ensinar muita gente. Mas aí no meio do caminho, tiram o chão desses moleques. E uma coisa que me impressiona é o olhar de muitos deles, quando a gente conversa, não tem nada. Não tem nada. Você não sabe para onde eles estão olhando, você não sabe se eles estão entendendo o que você está dizendo, você não sabe. E eu fico imaginando, esses garotos deviam ter a chance de ouvir e de receber o que eu e você ouvimos e recebemos. Mas eles não tiveram essa chance. Muita gente gostaria de ouvir o que você está ouvindo hoje e não teve chance disso. Muita gente gostaria de descobrir que tem um Pai no céu. E que mesmo que às vezes falte comida em casa, Ele vai ajudar e a gente vai encontrar um jeito. E a gente não vai precisar roubar, a gente não vai... Mas eles não ouviram isso. Eles ouviram o contrário disso. Muita gente gostaria de ter a chance que a gente está tendo hoje e não tem. Não jogue a sua chance fora. Eu não sei como é que foi o seu dia de ontem. De repente foi um desastre. Olha, o bom da vida é isso. Já chegou outro dia, hoje. Eu sei que de repente o momento que você está vivendo é um momento de aperto. Irmãos, a gente só cresce na fé na hora do aperto. Na hora da bênção, ninguém precisa crescer em fé. Oh, estou na bênção, tá bom. A gente cresce, a gente anda para frente na fé quando a gente passa pelos apertos da vida. Só que hoje Deus está te dando a chance de ouvir o Espírito Santo, a palavra dEle dizerem para você, tenha coragem, porque eu estou do seu lado. Me busca, porque você vai me encontrar. Eu vou estar com você sendo a sua força, sendo o seu companheiro nessas provas. Eu vou ajudar você a reconstruir o que está em ruínas. Hoje, essa é a chance da gente. Muda tudo num dia só? Não muda. Quem é que já plantou uma árvore e colheu o fruto no mesmo dia? Não conheço. Só que hoje, talvez, a gente não tenha os frutos nas mãos, mas a gente tem as sementes. Não joga fora o dia de hoje. Não joga fora a chance que Deus está te dando hoje. Não joga fora o Pai que você tem no céu e que se importa com você para te ajudar a levantar de novo o que está em ruínas. Muita gente gostaria de saber o que você sabe e nunca escutou ninguém dizer para eles. Muita gente gostaria de ter a chance que você tem hoje, de estar em pé sobre as suas pernas, e não tem essa chance. Não joga fora. Como é que a gente joga o dia de hoje fora? Azedando, praguejando, reclamando, culpando os outros, só ficando pensando naquilo que a gente não tem, ao invés de agarrar o que Deus deu para a gente, aquilo que a gente tem nas mãos hoje. Joga fora o dia de hoje, não. É uma chance que Deus está dando para a gente, para você. Muda o coração, muda a cabeça. Não deixe a sua cabeça se encarquilhar. Ouve essa palavra de Deus e abraça ela para você. Coragem, eu vou te ajudar a reconstruir as ruínas. Me busca com intensidade, eu vou estar do seu lado, eu vou ser a sua força. Não joga fora as chances que eu estou te dando. Por pequenas que elas possam parecer, são as suas sementes. Se você plantar, no tempo certo você vai colher. Hoje, o Espírito Santo quer sacudir a gente, porque quem sabe a gente se acostumou com aquilo que não vale a pena e entregou os pontos. Hoje é dia de se agarrar em Jesus, encontrar nele tudo o que a gente precisa, porque Ele é, e levantar com coragem para começar a reconstrução. Queria convidar você a gente fazer uma pequena oração. Podemos fazer isso? Para você não dormir, fique em pé, porque eu vou pedir para você fechar os olhos. Se você fechar os olhos sentado, sem tomar café, no ar-condicionado, só vou te acordar amanhã. Se você puder, abaixe um pouquinho a sua cabeça, feche seus olhos. Agora é você e Deus. Agora esquece os outros. E eu queria convidar você a rezar do seu jeitinho, não precisa ter palavra difícil. No seu coração, se agarrando nas mãos de Deus para reconstruir as ruínas. Meu Pai do céu, cada um de nós que está aqui hoje tem escombros para reconstruir, tem ruínas para levantar de novo. Alguns de nós que estamos aqui tem que reconstruir as ruínas da própria vida, da fé, do coração, da saúde. Outros precisam reconstruir a ruína do seu casamento, da sua vida com os filhos. Senhor, cada um de nós precisa erguer de novo a sua vida. Mas sem o Senhor, a gente só se atrapalha. A gente busca solução onde não tem solução. A gente fica mendigando umas migalhas de felicidade, às vezes até se machucando e machucando os outros. Só você, Pai do céu, pode nos dar paz e alegria de viver. Com o teu Espírito Santo, levanta cada um de nós hoje. Que a tua palavra seja para cada um de nós hoje, coragem, eu estou com você, coragem, eu te ajudo, coragem, vamos reconstruir tudo isso, que o desânimo vá embora, que a falta de vontade de viver vá embora, e que uma fortaleza nova, uma coragem nova, venha para o nosso coração. Pai Santo, Pai querido, eu te peço perdão, porque tantas vezes eu me esqueci do Senhor e fui embora. Mas hoje eu estou aqui e eu quero buscar o Senhor com intensidade no meu coração. Essa sede que eu tenho dentro do meu coração por Ti, Senhor, eu não quero que ela acabe nunca mais. Porque enquanto eu Te busco, o Senhor me escuta e me fortalece. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações hoje. Que a Tua água viva, que a Tua presença santa renove o nosso coração hoje. Se alguém chegou na Tua casa hoje deprimido, com vontade de morrer, pensando já em ir embora, volte hoje para a sua vida de cabeça erguida, cheio de esperança, carregado nas Tuas mãos. Obrigado, meu Pai, porque hoje o Senhor está me dando uma nova chance. Obrigado, meu Pai, porque hoje eu não vou jogar fora a oportunidade que o Senhor está me dando. Muita gente gostaria de estar aqui e não pode. Muita gente gostaria de te ouvir e não tem ninguém que fale para eles. Mas eu estou contigo, Senhor. E essa chance eu não vou perder. Me agarrando nas Tuas mãos, eu vou prosseguir. Obrigado, meu Pai, o Senhor é a minha força, é a minha alegria, é a minha esperança, é a minha paz, é a minha cura. Estar contigo me levanta, estar contigo reconstrói o meu coração. E por tudo, e por tanto que o Senhor é na minha vida, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo de todo o meu coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, muito, muito obrigado, meu Pai do céu, meu Senhor e meu Deus. Queria convidar você a ser a voz de Deus para uma pessoa que está aí pertinho de você. Qual foi a primeira palavra que o Senhor disse para a gente hoje? Essa palavra é para você e é para o irmão aí do seu lado. Diz para ele, diz para ela: coragem, 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 não desanima, não desiste. Senhor é contigo, Ele vai te reconstruir, Ele vai erguer as ruínas de novo. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, confia nele.
Meu pensamento.